Bem-vindos ao último dos episódios especiais destas conversas em movimento integrados na 8ª Conferência Anual da PASC, Plataforma das Associações da Sociedade Civil. A AMM, a Associação Marinha em Movimento, tem o prazer de contribuir para esta Conferência Nacional que traz ao debate vozes que verdadeiramente enriquecem a reflexão sobre o risco dos incêndios e a proteção das nossas comunidades. Temos hoje connosco a engenheira Andreia Rodrigues, investigadora da Universidade de Coimbra, docente do ISCIA, acho que é assim.
ISCIA.
Do ISCIA, e doutoranda em território, riscos e políticas públicas. Com uma formação sólida em proteção civil e uma carreira dedicada ao estudo da segurança das comunidades rurais, a Andreia integra o projeto Evacuar Floresta, onde investiga estratégias de prevenção, preparação e resposta face ao risco de incêndio. Foi ainda técnica especialista na Secretaria de Estado da Proteção Civil entre 2023 e 2025, muito recente. E é com enorme satisfação que recebemos aqui hoje para mais uma conversa que nos ajudará a compreender melhor como evolui a ciência, a operacionalidade e a política pública, sobretudo, na gestão do risco de incêndios em Portugal. Andreia, bem-vinda às nossas conversas em movimento.
Obrigada desde já pela oportunidade e pelo convite. É um gosto poder falar desta área que eu tanto gosto e poder contribuir para mais conhecimento e para que possamos falar sobre este assunto de forma clara e aberta.
Sim, aquilo que eu falei sobre o seu currículo é muito pouco para aquilo que tem feito, mas pronto, vamos dar aqui uma ideia geral sobre toda esta percepção do risco, as preparações comunitárias, estratégias de proteção, que acho que é isso que nos faz falta a todas estas estratégias todas, a todos os níveis. Mas vou começar primeiro para lhe perguntar, quando é que percebeu que esta área seria o seu caminho? Isto contando um bocadinho da sua história.
A minha história na proteção civil acaba por ser muito, muito engraçada ao mesmo tempo e diferente, porque não era, quando eu entrei na área, não era o convencional. Eu tinha outra área que eu queria seguir, que infelizmente por questões pessoais não consegui, e uma das opções foi, na altura, em Leiria, no Politécnico de Leiria, a licenciatura em proteção civil, onde entrei e tive uma sorte fenomenal. Tive a sorte de entrar num grupo de alunos que estavam ali a tirar a licenciatura, mas que a maioria tinha um background muito grande, pessoas com muitos conhecimentos, e que acabaram por, além da questão da licenciatura, por criar aqui este bichinho que nunca mais saiu. Além disso, também estava ligado aos bombeiros, estava e ainda estou, e rapidamente percebi que, se calhar, aquilo que eu achava que seria o meu futuro deixou de fazer sentido, que esta era a área pela qual eu queria seguir. E foi assim que a Proteção Civil entrou na minha vida, sendo que foi numa altura muito importante, ou num marco muito importante, porque eu entrei em licenciatura em 2007 e em 2006 tinha havido uma revolução nesta área da proteção civil, havia novas oportunidades, haveria novas, e foi um bocadinho por aí que depois eu me mantive nesta área ao longo dos anos, mas efetivamente foi a segunda opção que se tornou rapidamente a primeira da minha vida.
Já referiu que essa turma foi um dos motivos que a levou. Houve mais algum momento que tivesse marcado este início, assim que se recorda?
Houve um momento em que eu tive a certeza que eu queria fazer isto, porque felizmente eu tive a hipótese de fazer Erasmus. Fiz Erasmus em Itália, e quando eu fui para a Itália, na altura, porque havia uma formação que eu queria muito, que se chamava Medicina de Catástrofe, que não havia em Portugal, e tínhamos a oportunidade de ir fazer essa formação além do Erasmus, e quando estava lá acontece o sismo de L'Aquila, em 2009, portanto em abril de 2009. Nós estávamos a trabalhar com equipas que também participaram no sismo, e tive esta oportunidade de viver o que era uma situação real, uma situação, não aquilo que nós estudávamos, mas aquilo que efetivamente se sentia. E eu brinco muitas vezes, aprendemos muitas coisas, mas, por exemplo, há o cheiro do cenário de desastre que eu não consigo esquecer. E este grande marco, este foi talvez o grande marco que me transformou como pessoa e que me fez acreditar que era isto que eu queria fazer para o resto da minha vida.
É fácil ideia ir só por uma experiência e acabar por ter uma experiência dessas realmente marca, marca definitivamente. Sim. Para si marcou para continuar, se calhar há muitos que marcaram foi para assistir, provavelmente.
Sim, que há momentos, mas posteriores, há momentos em que apetece muito desistir, sim, muito por falta às vezes de outras coisas, de oportunidades e de algumas dificuldades que vão surgindo, mas não, mas esse momento foi o contrário, porque quem trabalha esta área, eu costumo brincar e os meus alunos ouvem muito a dizer isto, é preciso gostar muito, é preciso mesmo gostar muito, ninguém trabalha em proteção civil se não gostar muito do que faz, porque rapidamente se cansa, é como diz.
Cansa. E já agora falando aqui sobre o nosso tema, pronto, também tem a ver com isso e com os incêndios aqui, que vai ser o nosso tema principal, quais são os maiores desafios de preparar uma população para os incêndios?
Muito bem.
Lembro-me aqui dos nossos incêndios de 2013 e 2017, sobretudo 2017, né? Pronto, vivi aqui mesmo perto. E nós realmente sentimos impotentes para fazer as coisas, estamos sempre à espera que os bombeiros nos digam alguma coisa, que não digam, ninguém sabe de nada, ninguém. Eu lembro-me, à época, nós estávamos pelas redes sociais a informar onde é que estavam os incêndios, quer dizer, pronto, chegou a este ponto para as pessoas também ajudarem, levarem água, levarem comida, enfim, aqui uma data de logística e foi isso que nos ajudou enquanto comunidade. Mas pronto, haveria de haver, se calhar, uma preparação nossa, não é? Para casos desses. E realmente é nesse sentido que eu lhe também pergunto esses desafios.
Nós temos muitos desafios pela frente, nomeadamente na questão dos incêndios. E permita-me aqui uma parte, um enquadramento. Eu fugi dos incêndios florestais ou rurais durante alguns anos, dediquei-me a outra área durante 10 anos, da área da proteção civil, mas sobretudo esta área, e quando regressei foi por causa do doutoramento. Eu entrei em doutoramento e tive a oportunidade de entrar numa bolsa de investigação em que o assunto tinha que tratar ou que falar era de incêndios florestais. Eu vou tratar florestais porque é o termo que nós, acho que todos nós e o público melhor conhece. E, efetivamente, quando me colocaram a proposta da área em que eu ia trabalhar, eu achei que estava tudo feito e achei que estava tudo inventado. E quando comecei a mexer, quando comecei a estudar, quando comecei a lidar com as populações, percebi que estamos muito, muito atrasados nesta perspectiva da comunicação e da perspectiva da preparação das populações. E se muito se diz, e eu confirmo, que muito evoluímos após 2017, nomeadamente em termos de... O mesmo não me parece tão evoluído em termos de preparação das populações. E continuamos a cometer muitos erros. Se me questionar onde é que está a raiz do problema, eu tenho algumas ideias, mas sobretudo eu acho que estamos a comunicar mal com a população. Nós não estamos a comunicar de forma correta, de maneira a que a mensagem passe. E eu senti isso nas experiências que fiz com aldeias aqui na zona da Serra da Lousã, por exemplo. De forma como a comunicação é feita, vai impactar diretamente a preparação daquela população e, por consequência, o salvamento das suas vidas. Nós não estamos a tratar de assuntos em que possamos simplesmente esperar por campanhas na televisão. Não podemos estar à espera que um folheto entregue na caixa do correio vá ter impacto. Este é um tipo de comunicação que eu defendo e a minha tese de doutoramento vai também, que está neste momento para breve, também vai verter um bocadinho sobre isso. Esta comunicação tem que ser personalizada, mas dá imenso trabalho, dá muito trabalho.
Eu estou simulacros, por exemplo, com a população, né? É um dos exemplos de fazer esses simulacros, mas também levar uma população inteira a fazer simulacros, acho que também não deve ser fácil, não deve ser nada fácil.
Não é fácil, e permita-me aqui um desabafo quase, e não é uma área apetecível, não é uma área, esta área da prevenção, não é uma área apetecível, porque normalmente não dá medalhas, não dá louvores, não tem sirenes azuis, como digo muitas vezes a brincar, e é um trabalho de formiguinha que no fundo, se correr tudo bem, corremos o risco de nos dizerem que foi sorte. Esse é o grande perigo. É porque correu bem, ótimo, foi sorte e que assim seja para sempre. Mas há muito trabalho de back office há um trabalho por trás que sustenta o facto de ter corrido bem. Eu tive agora duas experiências na Serra da Lousã, que muito me orgulho, em que tenho essa consciência que o trabalho que foi feito salvou vidas.
Isso é excelente ouvirmos isso, realmente. E é exatamente por causa também do seu sim, doutoramento, daquilo que tem
posso
feito.
Dar aqui um exemplo muito breve, não sei se tem tempo, mas muito rapidamente.
Sim.
Nós no projeto Evacuar Floresta, que no fundo trabalhava com algumas aldeias previamente estabelecidas, trabalhámos duas aldeias, uma delas era Cabanões e outra era a Cerdeira. Tanto Cabanões como a Cerdeira foram afetadas pelo incêndio de agosto de 2025 aqui na Lousã. Eu posso dizer com o meu coração orgulhoso da população, não é do nosso trabalho, é da população, que no caso da Cerdeira, quando as autoridades chegaram para promover a evacuação, os próprios responsáveis da aldeia já tinham colocado as pessoas todas em segurança e aguardavam calmamente pelas autoridades, e foi tudo feito com... A própria GNR agradeceu o trabalho que ali foi feito, porque foi tudo muito simples. E na Cerdeira, também promoveu, na Cerdeira, peço desculpa, em Cabanões, houve também logo a preocupação de uma evacuação preventiva, foram retirados os mais vulneráveis, tal como o protocolo assim o diz. Com o evoluir da situação, há um novo regresso das autoridades para retirar os restantes. Quem quis sair, quem não quis sair, foi devidamente identificado e assumiu o seu compromisso em querer ficar. Ou seja, saíram os vulneráveis, saíram aqueles que quiseram sair numa segunda hipótese, e os que ficaram, as autoridades sabiam que eles lá estavam, tinham contacto com as pessoas, portanto, o processo estava devidamente encaixado. E eu fico muito feliz, mesmo muito feliz, de ver um trabalho que não foi em glória, não foi um trabalho académico, deu resultados.
É um trabalho que conseguimos comprovar, infelizmente, conseguimos comprovar na realidade. E o que é que nós aprendemos sobre estes novos estudos comportamentais, sobretudo nos humanos em crise? Porque falamos das populações, falamos também das próprias pessoas, não é? O que é que tem visto, no seu entender, esta evolução a nível das pessoas, nestas novas formas, nestes novos processos e a adesão também a estas prevenções?
Nós, os nossos dados e os dados dos estudos que temos feito, sobretudo no caso de incêndios, mas que eu acho que é transversal a outros riscos também, é que há uma aceitação maior por parte da população do processo de saída e da indicação das autoridades quando há a necessidade de fazer, por exemplo, evacuações. Se há 10 anos atrás uma evacuação numa aldeia era quase impensável porque ninguém queria sair, e eu tenho relatos, por exemplo, de pessoas que se escondiam para não sair, hoje em dia é claro para nós que há pelo menos uma percentagem da aldeia que percebe que o melhor é sair. Nomeadamente que são os mais vulneráveis. Claro que há sempre alguns mais velhinhos e que não querem largar a sua casa, e é um desafio enorme. Mas vimos e verificámos isto, eu já fiz algumas análises destes incêndios de 2025, há muita gente que pede para sair, tirem-me daqui, eu quero sair. E quem fica, normalmente, é uma população mais ativa, que está mais segura do que pode e do que vai contribuir para a proteção do aglomerado, que se prepara de alguma forma antecipadamente, que isto é muito importante. A Austrália tem mesmo um termo para isto, que é o prepare and stay, portanto eu preparo-me antecipadamente para poder ficar. E há também uma evolução naquilo que é o processo mais mortífero. E isso é uma das conclusões da minha tese. O processo mais mortífero em incêndios é a evacuação de última hora. É quando eu quero ficar para proteger, mas quando eu deparo com, efetivamente, o impacto da frente de chama e tudo aquilo que eu sinto naquele momento, o meu instinto de sobrevivência vai-me querer fazer pegar no carro e sair. Isso demonstra que a maioria das mortes, tal como em Pedrógão está comprovado, em Mursa, em 2021, portanto. E eu acho que esse processo as populações estão a conseguir encaixar, que ok, ou saio antes ou me preparo para ficar. E isto tem trazido algum benefício, alguma facilidade das autoridades em lidar com as populações neste sentido. Portanto, eu acho que nós estamos a evoluir, mas ainda temos muito para aprender.
Acha que, muito, não sei, fala uma leiga, acha que os incêndios de drogam e aquela fatalidade toda e as pessoas perceberem a violência do incêndio, que é diferente do incêndio que nós tínhamos há 20 anos, não é? Também nos leva, ou seja, o facto de ter existido de drogam levou realmente a uma mudança na forma de pensar?
Completamente. Para bem e para mal.
Okay.
E passo a explicar. Bem, porque o risco é real e que posso, e que a minha vida pode ser colocada em
risco,
em causa. E ouço mais as autoridades. Fenómeno que também a nós técnicos, esteve um corte, não sei se.
Acho que... teve aqui um corte aqui no meio, mas ainda conseguimos seguir, mas se quiser repetir, okay. Fazer o corte desta parte.
Por outro lado, nós também temos conseguido identificar na análise dos incêndios, tem-se verificado aquilo que nós chamamos o fator medo, em que muitas das ações são exacerbadas, são exageradas, porque o drogam ainda está muito recente na nossa cabeça. Ou seja, é este desequilíbrio que às vezes tomar. Basicamente, que também temos verificado na análise dos incêndios algumas reações exageradas, nomeadamente evacuações sem necessidade ou posicionamento exagerado de meios, muito pelo fator medo de voltar a passar pelo que passámos em 2017. Portanto, é este equilíbrio que me tem assustado um bocadinho, que é como é que nós vamos balançar, trazer alguma tranquilidade às pessoas, demonstrando-lhes que estamos a trabalhar e a apoiá-las para que aquilo não volte a acontecer, e por outro lado tentar eliminar este medo exagerado de que voltemos a passar por isto. Poderemos voltar a passar? Eu acredito que sim, não tenho dúvida, não é se, é quando. Mas eu acho que com um programa de preparação melhor, mais adaptado, em que as pessoas se sintam parte integrante desses programas, que esse é para mim um dos grandes erros, são programas vendidos a chave na mão, como eu brinco muitas vezes, e que não se adaptam e que são iguais para uma aldeia da Lousã como é igual a uma aldeia de Leiria. E nós sabemos que as coisas não são diferentes e têm que ser adaptadas. E esse é talvez o maior desafio em criar estes programas de preparação das populações.
Aí já agora que estamos a falar agora dos programas, onde é que falha mais? É o planeamento, é a resposta, é a preparação das pessoas ou é tudo isto?
Eu acho que um bocadinho de cada uma das coisas vai fazer um bolo grande.
Bolo grande, não é?
Nós melhorámos muito a questão do combate, e isso é, podemos discutir aqui horas a fio, mas o combate é completamente diferente e temos uma evolução que não tínhamos há 10, 20 anos atrás. Há uma evolução notória na forma como se organizamos, nos meios que temos disponíveis. Há efetivamente uma evolução. Não estamos onde queremos, obviamente, mas há uma evolução. Quando falamos em termos de preparação, também há esta evolução, começou-se a falar de prevenção e preparação das populações, se calhar aquilo que temos e os programas que temos não estão adaptados à nossa realidade. Portanto, e quando falamos de prevenção de incêndio, há depois toda a questão relacionada com a organização do território e com algumas atitudes que a população continua a ter e que todas estas pequenas falhas vão contribuir para depois um bolo maior. Mas eu acho que é importante também que as pessoas percebam que nós temos, nos últimos anos, isto é, em números redondos, nós temos apenas 10% do número de ignições que nós temos é que geram incêndios com grandes dimensões ou incêndios que ultrapassam os 50 mil iniciais. Quer dizer que estamos a fazer um bom trabalho de início, estamos a fazer um bom trabalho de ataque, estamos a fazer um bom trabalho de primeira intervenção, mas depois há esta margem, estes 10%, mais ou menos, às vezes a menos coisa, que escalam e que atingem estes incêndios com grandes dimensões. Por isso, às vezes, eu costumo dizer que é um bocadinho injusto, não é? Isto não está tudo mal. Depois é ali uma percentagem de incêndios que passam as nossas capacidades de combate nos primeiros minutos de incêndio, e o que vai fazer incêndios uns atrás dos outros, com condições extremas, isto é uma bola de neve. E talvez seja aqui onde deveríamos apostar, que era olhar para os mega, grandes incêndios, mega incêndios, a literatura chama-os de várias maneiras, e repensar as estruturas de combate a grandes incêndios. Porque a pequenos nós estamos preparados e mais preparados e temos muita experiência. É, agora era um bocadinho subido de nível, era como é que nós vamos atacar e abordar os grandes incêndios, tanto em matéria de combate como em matéria de preparação das populações. Portanto, eu acho que é nesse nível que nós devíamos apostar daqui para a frente.
Temos que fazer o upscale e o upskilling, né, dos programas.
Exatamente.
Mas, falar exatamente isso dos mega incêndios e ainda me lembrando um bocadinho daquilo que disse atrás, das evacuações e do pânico, isso também não terá a ver com o próprio... Não direi desconhecimento, mas a parte incerta do incêndio, dos próprios ventos mudarem de repente e chegar a um determinado sítio em menos de, em minutos, que o normal seria levar muito mais tempo e leva poucos minutos a levar, e se calhar essa prevenção de evacuar às vezes sem necessidade, ou seja, não sei, eu vejo isso se calhar no sentido mais vale prevenir do que remediar, não é? Pronto, mais vale evacuar toda a gente, mesmo que não seja preciso. Não sei, digo eu, não percebo nada disso, não é? Completamente leiga neste assunto. Mas não sei, acho que também pode vir por aí, não há, não sei, o que é que acha?
Eu vou dividir aqui esta a sua questão, a tua questão são duas questões diferentes.
Ah, ok.
Em relação àquilo que disse primeiro sobre a questão dos incêndios serem diferentes, isto é uma consciência que nós temos que ter. Temos que ter esta consciência, e tem sido também aquilo onde tenho debatido, que é por isso é que nós não podemos continuar a combater incêndios da mesma maneira que combatíamos há 30 anos, porque os incêndios estão diferentes. E eles têm, os incêndios atualmente têm um comportamento completamente errático. Nós não sabemos... Nós temos modelos na universidade, por exemplo, temos modelos que com o combustível, com o vento, que nos dão uma tentativa de direção, mais ou menos o que é que... Mas hoje em dia nós temos incêndios que fogem totalmente a estes padrões. E isto torna nós técnicos, quem está a analisar incêndios, torna a tarefa muito mais difícil. E tem muita razão quando diz que será que estas evacuações por vezes não têm a ver exatamente com isso? Tem sobretudo a ver com isso. E posso dizer que no estudo que estou a fazer, eu fiz sempre questão de, eu estou no fundo a criar uma metodologia que permita aos operacionais decidirem a evacuação ou não daquele aglomerado, mas, e tenho sido algo criticada, digo já, mas este fator, este esquema de decisão não tem em conta a direção do incêndio. Ou de onde é que ele vem, para onde é que ele vai. E podem-me dizer, ok, mas tu vais ter uma metodologia com base em... Devia ser com base no incêndio, certo, mas eu não confio no incêndio. Eu não confio, o incêndio vem dali para aqui, eu até posso dizer, ok, tenho tempo, mas nós temos conseguido perceber que estes fatores, de um momento para o outro, viram completamente. Portanto, eu tenho que me focar é naqueles fatores que eu consigo controlar, que são os fatores físicos da aldeia, os fatores estruturais e o tipo de pessoas e equipamentos que eu tenho. Então, quando eu falava há pouco de evacuações exageradas, é, por exemplo, eu ter uma aldeia que tem no seu interior um local para abrigo seguro, onde as pessoas possam permanecer, e que, quanto ao fator social, também é muito mais... é preferível, porque as pessoas estão em comunidade, sentem-se mais em comunidade. Se for comunidades do interior que são extremamente católicas, normalmente... Tem os seus rituais de reza, por exemplo, e nós quando trabalhamos estas aldeias temos que ter isto tudo em conta, porque é a realidade das pessoas, e que se eu tenho esta opção de manter as pessoas seguras dentro da sua zona de conforto, sem ter que as tirar, estar a tirá-las lá, por exemplo, de autocarros para um pavilhão completamente impessoal, longe de casa, vai gerar alguma instabilidade emocional nas vítimas, porque não deixam de ser vítimas, que poderiam ser
minimizadas.
E exatamente, se mantivéssemos as pessoas ali. É nesse aspecto, além de que, também é uma luta minha e que falo muito nisto nos congressos, este processo de evacuação tem que ser muito bem acompanhado, porque eu às vezes posso ter as pessoas seguras num local, e depois optar por um processo de evacuação e colocar as pessoas em risco. Portanto, eu tenho um caso este ano, em que já o analisei, já fui ao local, de um hotel seguríssimo, uma infraestrutura incrível, estava tudo, era só fechar as portas e ficar ali sossegadinhos, e optaram por evacuação. Evacuaram, levaram para uma praia fluvial. Quando as pessoas lá estavam a chegar, ficaram cercadas pelas chamas. Portanto, são estes fatores todos que nós temos que ter em conta. Portanto, sim, às vezes o exagero leva a esta questão de comportamento errático. Daí eu achar que isto tem que ser quase uma solução à medida. E se cada município fizesse esse trabalho, juntamente com as suas freguesias, eu acredito que nós daqui a 10, 20 anos tínhamos uma população completamente diferente em relação aos incêndios.
Acho que daqui a 10 anos já não temos é Pinhal Pardeira, se isto continuar assim também. Pronto, Portugal é pequenino, entretanto.
À maneira que as acácias se regeneram, há sempre qualquer coisa para arder.
Para nós conseguirmos fazer isto, que políticas públicas é que têm que realmente mudar urgentemente para nós conseguirmos fazer isso?
Fala-se muito de descentralização para tudo e mais alguma coisa. E se há tema em que eu considero que a descentralização deveria atuar, era neste tipo de políticas. Porque este é um trabalho que deve ser feito a nível local. Não, de nada me conforta ou me resolve o problema se eu tiver políticas a serem emanadas da estrutura central de Lisboa, com todo o respeito, e que há muita gente boa, mas que no seu dia-a-dia trabalham muito em gabinete e que nem sempre têm tempo, ou até quem os possa assessorar, na compreensão daquilo que é a dinâmica territorial destas aldeias. Por isso eu considero que quando nós estamos a falar de interior, seja para a questão do social, seja para a questão da saúde, seja para a questão dos incêndios, este assunto deve ser tratado cá. E por quem conhece. Porque a mesma dinâmica que se faz numa aldeia pode ser diferente da outra. Apesar do plano ser o mesmo, da linha ser a mesma, mas esta adaptação é necessária. Então, as políticas que deveríamos ter eram um reforço de responsabilidades municipais. E quando eu digo responsabilidades, teriam que vir associadas a meios e recursos. Porque nós não podemos passar esta responsabilidade e depois termos câmaras com um técnico, não é? Também, isto tem que ser, temos que ser assertivos nestas nossas decisões, para que haja quem trabalhe o terreno. E, por exemplo, este trabalho das aldeias seguras, pessoas seguras, eu trabalho há uns anos nesta matéria e muitas câmaras me dizem: André, mas eu não tenho tempo, eu não tenho pessoas, portanto somos dois ou três, nós não temos pessoas. E é o que faz atrasar o processo. Portanto, há vontade, não é preciso investimento, não é preciso dinheiro, assim, uma coisa, não é um projeto, mas depois nós não temos recursos, não temos pessoas. E o Aldeias Seguras precisa de uma pessoa a trabalhar desde o dia 1 de janeiro até ao dia 31 de dezembro nesta matéria. Porque as aldeias estão a evoluir, estão a mudar, e nós não podemos ir lá um ano, fazer um exercício, dizer está implementado, e depois passa-se 3 e 4 anos e mais ninguém aparece. Quando aparecerem, a população não vos vai aceitar.
Então, isto leva-me à segunda pergunta, que foi uma pergunta que surgiu quando eu estive aqui à conversa com um dos seus colegas de painel do dia 13, que é exatamente nesse sentido, e como a Andreia trabalhou na Secretaria de Estado, pode ser que nos elucide aqui um bocadinho, que é como é que nós podemos pressionar a nossa população, a comunidade, como é que nós conseguimos pressionar o Estado, as entidades competentes, para realmente nós conseguirmos ter essas organizações com poder de decisão, seja na prevenção, seja no ataque ao incêndio, porque uma das questões que surgiu é que agora os bombeiros têm que estar à espera que lhe digam ok, podem atacar o incêndio, não é? Pronto, há aqui vários fatores, o seu colega teve aqui dos bombeiros, teve-nos a explicar um bocadinho, mas realmente esta decisão local da prevenção, do ataque, da organização. Como é que nós aqui, como comunidade, podemos fazer essa pressão? Pode nos ajudar? É que nós queremos que realmente depois disto tudo saia, e depois de falar com vocês os três, eu fiquei aqui com uma vontade de fazer aqui uma petição pública para além dos grupos de proteção civil que já andamos a falar há anos, mas realmente porque nós aqui que sofremos e muitas zonas sofrem, mas nós sentimos impotentes e o que é que nós realmente temos de fazer para pressionar o nosso governo? Vá, por aí a população ativa, o civismo aqui a funcionar, o que é que nós podemos fazer, Andreia? Dê-nos aí.
É muito difícil, é uma questão muito difícil.
Já me está a dizer,
às vezes eu que sou assim uma pessoa muito, muito espontânea, às vezes me poderia levar a dizer coisas que não quero. há duas questões aqui fundamentais, que é o poder central tem consciência da importância destas dinâmicas. E eu tive a sorte, partidarismos à parte, isso aqui não interessa nada, eu tive a sorte de ser escolhida por uma secretária de Estado, e foi mesmo ser escolhida, porque foi uma situação, foi ela que me ouviu falar, gostou de mim e me convidou, portanto não havia, não se conhecia, e que teve a consciência, ou teve a Patrícia, a doutora Patrícia Gaspar, que foi uma pessoa incrível na minha vida, que me ensinou muito, de me dizer com humildade, Andreia, esta área é um bocadinho a área em que eu tenho menos, não estou tão à vontade, preciso de alguém que perceba. E isto é o maior traço de humildade que um governante pode ter, e isto foi real. Mas descobri, por outro lado, e em outras áreas, que a grande maioria dos gabinetes não tem essa sensibilidade. E normalmente não há esta, ou seja, como é que eu digo? Estas áreas não estão atribuídas a pessoas por a sua competência e sua compreensão da problemática, mas sim por outras questões quaisquer, ok? E isso faz com que nem sempre haja esta proatividade que devia haver para fazer coisas, para criar coisas, para irmos para terreno. E eu tive a sorte de trabalhar com uma secretária de Estado completamente diferente e que foi uma pessoa incrível e que queria sempre estar a fazer coisas. Quanto àquilo que a população pode fazer, eu começo por agora vou ser se calhar um bocadinho, não era esta a resposta que estava à espera de ouvir, mas eu acho que se a população começasse, cada um de nós, a fazer o nosso papel, teríamos muito mais legitimidade para pressionar as estruturas a fazerem também o seu papel. E eu dou-lhe um exemplo muito simples. Essa questão que se fala de que estamos à espera da missão, que se calhar o colega disse que estamos à espera da missão para poder entrar em combate, eu tenho uma visão um bocadinho diferente, apesar de que sim, mas muitas vezes vemos bombeiros que estão junto às habitações parados e que parece que estão sem missão atribuída, mas não estão. A sua missão é proteção das habitações. E proteção das habitações porquê? Porque o senhor Manel tem o armazém da lenha para o inverno encostado à parede da casa, porque tem o seu jardim que parece a mata da Amazónia, porque tem um barracão encostado à casa com máquinas agrícolas e todo o tipo de sucata que possamos imaginar. Portanto, isto que eu estou a dizer não é só preciso sair de casa e ir para o trabalho e estar atento às casas da área mais rural. Isto é envolvente. Ora, nós população, estamos a ser hipócritas muitas das vezes, quando queremos muito aviões para combater e esquecemos que as nossas ações do dia-a-dia, que é manter a nossa envolvente minimamente limpa e organizada para que não haja tanta probabilidade de ignição, não o fazemos. E vamos fazer com que haja recursos que deviam estar a combater incêndio direto, mas que devido às prioridades que estão previstas na Lei de Bases de Proteção Civil, onde é a vida e as habitações, estes recursos vão estar alocados ali à vista da população como sem missão, mas que estão no fundo a proteger as habitações e os seus bens.
Sim, eu não estava a referir de não terem missão. Aquilo sim. Que não temos é que há muito menos voluntários nos bombeiros,
sem dúvida.
De recursos, eles têm que ser alocados da melhor forma possível e conseguir gerir tudo isso. Ninguém põe isso em causa. Aqui é mesmo, às vezes, há aqui um pequeno foco de incêndio, podíamos atacar logo, não vamos, porque, pronto, as ordens vêm de cima, não é?
Outras questões, exatamente,
sim. Todas que estão por aí atrás, mas realmente, como população, o que é que nós podemos fazer? Porque às vezes sentimos completamente impotentes, não temos capacidades nenhumas e às vezes é frustrante, não é? Pronto. É.
Há bocadinho, eu não sei se falou dos grupos, não sei se era isso que queria dizer, que era as unidades locais de proteção civil.
Sim.
Pronto. Nós temos aí perto, nós temos aqui em Leiria, temos um exemplo do que é as unidades bem aplicadas a funcionar bem com grupos, e eu acho que esse era um caminho. Serem as próprias pessoas a quererem criar estas unidades. Eu, a Norte, debato muito com presidentes de juntas que me ligam e dizem: André, eu queria tanto criar uma unidade local, mas não consigo porque não tenho pessoas que se queiram.
Vou-lhe já dizer, aqui na Marinha é exatamente ao contrário. Eu já quase há 30 anos que faço parte de um grupo que continuamos à espera de existirem os grupos de proteção civil. Portanto, há 30 anos. Então, e não há maneira de sair. E estou a... pronto.
Quem me dera estar aí.
Venha, André. Olha, a partir de sábado, dia 13, ajude-nos aqui a montar os grupos.
O meu primeiro estágio foi na Câmara Municipal da Marinha Grande, por isso tenho um...
Conhece a casa. Pronto, então, olha, ajude-nos a começar por algum lado.
Nesse aspecto sou um bocadinho... eu acho que quando o povo quer, não há nada que o trave. E quando as pessoas querem, não há nada que nos trave. Porque uma coisa é uma entidade, outra coisa é um grupo de pessoas que estão por amor. Eu sou um bocadinho, se calhar ainda sonhadora nestas coisas e acho que com amor tudo se faz, mas também tem sido isso que me tem feito manter-me na área, e ainda bem que assim é. E eu acho que o povo, eu quando vejo um projeto em que há duas ou três pessoas que me dizem que quero avançar com isto, eu só se não puder, porque não há nada melhor do que é ter pessoas com vontade de... E eu debato muito aqui a tentar criar, a implementar mais aldeias seguras, e é uma luta em glória, porque não temos oficiais de segurança local, as pessoas não querem. Portanto, quando temos pessoas que querem, é aproveitar.
Não, nós aqui na Marinha somos uma data deles, até de vários lugares, para conseguirmos implementar, pelo menos nos lugares mais afastados do centro da cidade, que são os mais vulneráveis. E portanto, sim, pessoas temos, vontade temos. Ainda não conseguimos ter foi capacidade das entidades que têm que dar as formações, portanto essa logística toda é que está a ser mais difícil, mas pode ser que depois do dia 13 a gente faça logo, pelo menos o primeiro, primeiro grupo com vocês os três, pelo menos os nossos três palestrantes são fantásticos nesta área.
Juntas tem um papel fundamental
nisso.
E eu tenho, este tem sido, no meu último ano tenho trabalhado muito com os presidentes de junta e mesmo com a ANAFRA, ganhei um prémio até por causa de um projeto que se chama Freguesia Mais Segura, um projeto idealizado por mim, que foi premiado este ano pela universidade, na área da inovação social, porque os presidentes de junta são uma peça fundamental. E temos que os convencer ou lhe demonstrar duas coisas. É que as unidades locais são de proteção civil, mas são de proteção daquilo que nós quisermos. E, por exemplo, quando eu dou alguns exemplos sobre como é que estas unidades podem ser fundamentais para promover a ação social dentro da minha freguesia, os presidentes de junta normalmente mudam de ideias. Ou como é que estes voluntários podem ser fundamentais para, por exemplo, distribuir alguma informação. Quando começam a perceber a validade destes voluntários, eu acho que há de mudar.
Os presidentes de junta de freguesia podem mudar quando têm essa noção da ajuda social. Eu posso lhe dizer que nós fizemos o convite para estarem presentes os nossos três presidentes de junta de freguesia aqui no nosso evento, portanto acho que vai ser uma ótima oportunidade e portanto pode ficar já aí registado no dia, falar diretamente para os nossos presidentes, para nós podermos fazer isso, pois já ainda, por favor, que eu disseste, pronto. Fazer, portanto, eu espero que, e acredito que eles vão estar, já que isto também está envolvido na oitava conferência.
Normalmente eu faço sempre.
Da Páscoa, portanto, eu espero que eles estejam cá e, mesmo que não estejam, a gente faz chegar aqui esta informação toda. E pronto, e já vai aqui um bocadinho longo o nosso podcast, mas não queria deixar de lhe fazer aqui umas duas perguntas sobre o futuro. Que futuro ideal imagina que realmente para a prevenção em Portugal? O que é que imagina para o futuro? E se pudesse implementar, nem que seja uma única medida prioritária, qual é que seria? Portanto, são duas questões numa, mas pode ser que uma leve à outra.
E talvez seja sonhadora, mas eu continuo a achar e a defender, até prova em contrário, que a solução da prevenção e de, sobretudo da prevenção e da proteção aos incêndios passa por envolver as populações, dar-lhes responsabilidade e dar-lhes voz. A população envolvida, a população que se sente ouvida e que se sente integrada, tem uma força que mais nenhuma outra entidade consegue ter. Conhecem as tradições, conhecem o seu território, e se fizermos este trabalho no terreno, invertermos a pirâmide e começar-se pela base, e eu acho que nós conseguiríamos criar aqui uma comunidade muito mais resiliente, preparada, proativa, e se já somos lá fora conhecidos pelo programa Aldeias Seguras, por exemplo, como uma inovação, como um modelo a seguir, bem colocado, bem adaptado, nós poderíamos ser vistos como pioneiros nesta área em todo o mundo.
Eu estou a ouvi-la falar e estava-me a lembrar de um dos seus colegas, já não sei qual deles é que foi, que também nós somos modelo para várias outras situações em relação aos incêndios lá fora. Mas dá a sensação que aqui a gente nunca vê nada, não sabe nada, não percebe, não sente que somos tão bons, não é? E nós aqui não sentimos isso, parece que não acontece nada aqui, no entanto somos vistos lá fora e a gente pergunta-se aonde.
A mentalidade portuguesa é um bocadinho assim, eu acho.
Pois, se calhar.
É um bocadinho assim. E vê-se um bocadinho pelo aquilo que já disse atrás, que é... Nós andamos a fazer um trabalho de prevenção numa aldeia. Chega um incêndio, correu bem, ninguém se magoou, não houve vítimas, correu tudo bem. No final, alguém faz notícia disso? É, não certo. Faz. Correu bem? Foi sorte. Se alguém parte uma perna, se alguém parte uma perna neste processo, cai lá a televisão, proteção civil falhou, deixou o senhor Manel para trás e caiu e partiu um dedo mindinho. E é esta, desculpa a forma divertida ou mais brejeira como digo isto, mas a verdade é esta, é que muitas vezes há técnicos e amigos meus que não querem trabalhar prevenção, porque depois no final, se correr bem, pá, foi sorte, correu bem. Não se dá valor a este trabalho, é preciso gostar muito para se trabalhar em coisas que nós sabemos que, no fundo, nós trabalhamos para que nunca aconteça. Não é? Nós trabalhamos para que nunca aconteça nada.
É o trabalho que não é reconhecido. Pronto, não são os salvamentos heróicos que nós costumamos ver. E se corre tudo bem, pronto, ótimo. Ninguém não se faz. Mas aí está, se a própria população estiver envolvida, consegue entender que não aconteceu porque nós já estávamos prevenidos. E depois é o motivo de orgulho da própria comunidade, penso eu. Mas sim, essa mentalidade tem que ser completamente invertida. Andreia, muito obrigada por este bocadinho, foi ótimo. Eu estaria aqui o resto da tarde a fazer-lhe perguntas sobre isto. Vou-lhe pedir realmente que faça chegar aos nossos presidentes de Câmara no dia 13 esses pedidos todos. E pronto, vou ter que encerrar mesmo, mas se quiser ouvir a Andreia no dia 13 de dezembro, no dia do nosso evento. Dia do nosso evento sobre os incêndios florestais, a Andreia vai estar a falar com outros pormenores, vai estar em plateia com outros colegas de profissão, que acabam, todos vocês estão ligados à proteção civil e aos incêndios, e compareçam, sejam bem-vindos e venham ver a Andreia. Da minha parte, Andreia, deixo-lhe a última palavra de despedida.
Obrigada, Francisca. Obrigada pelo convite e reitero as palavras da Francisca. Se quiserem... ouvir e debater um bocadinho sobre esta questão dos incêndios, compareçam neste dia e será um gosto conversar com todos vocês.
Sim, e tragam muitas perguntas, que eles vão responder às perguntas todas. Mas espero eu de que. Então pronto, até dia 13. Um bem-aja a todos. Adeus.